Agora sim, bom dia. Com gratidão que estamos de volta. Prazer rever os irmãos. Dona Augusta, um prazer estar a senhora aqui conosco. Pensei que falei no meio do feriado, né? Mas fico contente de rever. Nós não tínhamos tido a oportunidade de nos vermos desde o fim de semana que tivemos lá no MAB, com a equipe. Queria ainda agradecer àqueles que participaram, foi uma experiência gostosa. E hoje estamos aqui continuando nossa meditação na Epístola aos Filipenses. Nós tínhamos visto no último culto os alicerces da igreja em Filipos. Lá em Atos 16, nós pudemos ver as características nascentes daquela igreja, seus primeiros membros, como eles se converteram ao Evangelho, quais foram as circunstâncias pelas quais eles se converteram, durante ali a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Silas, Timóteo e Lucas. A gente pôde ver ali aquelas características básicas daquela igreja que estava nascendo. E eis que o tempo foi passando, Paulo e seus companheiros seguiram viagem para Tessalônia, para Atenas, para Éfeso, pois mais tarde Paulo passou novamente durante a sua terceira viagem missionária. Tem relatos lá em Atos 20 que ele passa novamente por Filipos, certamente para encorajar e rever aqueles irmãos daquela jovem igreja. E depois ele volta para Jerusalém, onde ele é reconhecido por alguns judeus por estar causando um tumulto na sociedade, né? Alguns acusam de difamar costumes israelitas lá em Atos 21. E por causa dessa confusão, ele acaba indo para Cesareia e acaba sendo preso. E vocês conhecem a história da vida do apóstolo Paulo. Ele passa ainda 2 anos tentando ali a sua defesa, um pouco a confusão, a gente fala de burocracia, né? E ele acaba apelando a César e ele é então levado a Roma. Na época, então, o imperador, que a gente chama de César, né? Era provavelmente Nero. Lá pelos anos 54 a 68 foi o tempo que ele era o imperador. E é isso. Acontece mais ou menos no início dos anos 60, mais ou menos 8 a 10 anos depois daquela primeira visita de Paulo lá em Filipos, que a gente viu o início da igreja em Filipos. E a gente sabe que nesse caminho para Roma teve todo aquele naufrágio, toda aquela problemática, e Deus foi misericordioso porque junto com Paulo mais 275 passageiros se salvaram daquele naufrágio, ainda na ilha de Malta, e depois chegaram em Roma. E Deus foi misericordioso, porque em Roma, Paulo, mesmo preso, né, ele estava sendo guardado pela guarda, ali pretoriana, como era chamada. Paulo, ele pôde ficar numa casa, ele teve uma prisão domiciliar, podemos dizer assim. E nos diz também no livro de Atos que ele podia pregar o Evangelho, receber visitas, pregar o Evangelho com toda intrepidez, sem entendimento, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28, 31. E sabemos também que nesse período, como ele podia receber visitas, ele recebeu uma delegação vinda de Filipos, da igreja de Filipos. E também a igreja se preocupava tanto com Paulo que mandou um jovem, Epafrodito, a ficar com ele para dar assistência, o que ele precisava, cuidar dele no inverno, alguma coisa assim. E ele ficou lá. E depois de um certo tempo, esse Epafrodito acho que tinha que voltar para Filipos, e foi aí justamente que Paulo aproveita para escrever essa carta que Epafrodito então levou de volta para a igreja de Filipos. Então esse é o contexto desse momento. Paulo na prisão, de uma certa forma com alguns privilégios, mas não deixa de ser uma prisão, estava acorrentado. né, presos a algemas a um soldado romano, e ele ali, mais ou menos 10 anos depois daquela primeira visita que ele fez a Filipos, ele escreve essa carta. Junto nesse período ele escreveu o que nós chamamos as epístolas da prisão, né? Ele escreveu também aos Efésios, aos Colossenses e a carta também a Filemão. E ele então vai escrever para essa jovem igreja, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias então lá em primeiro capítulo de Filipenses. E a gente conhece, né, o tema da Epístola aos Filipenses, a alegria, e a gente pode perguntar, alguém pode fazer a pergunta, mas como que Paulo, em tamanhas circunstâncias, ele podia estar alegre? Estar na prisão, ter sobrevivido um naufrágio, ter sido levado, acorrentado, depois de tanta perseguição, depois de todo esse ministério dele... Como é que ele poderia estar contente? Como é que ele poderia ter escrito essa epístola falando de alegria? Qual a motivação para Paulo falar de alegria? E é isso que a gente gostaria de ver hoje, os motivos de alegria de Paulo. E são tantos que não dá para fazer uma vez só, então a gente faz a parte 1. Mas ele tinha motivos de alegria. E hoje então nós vamos ler os primeiros versículos. Convido os irmãos a acompanharem, então, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças ainda pelo privilégio de ter essa carta tão preciosa nas nossas mãos. Obrigado por ter preservado, por ter guardado, pelo autor e principalmente pelo conteúdo, aquilo que tu colocasses no coração de Paulo para transmitir a essa igreja em Filipos e que serve para nós também. Obrigado, Senhor, porque Tu o faz transbordar de alegria e nós pedimos que Tu possas estar também nos dando a alegria de estudar a Tua Palavra e descobrir, Senhor, os motivos pelos quais Ele podia dizer, mesmo com tamanhas circunstâncias, dizer que Ele tinha alegria em Ti. Senhor, obrigado porque podemos também hoje encontrar alegria em Ti e pedimos que Tu possa, Senhor, mesmo nas circunstâncias que vivemos, na cidade, com violência, com tantas coisas, com tantas preocupações, podemos olhar para Ti e dizer, Senhor, alegra o nosso coração. É isso que nós suplicamos nessa manhã, fala aos nossos corações, ajuda-nos, Senhor, com a Tua graça, é em Teu santo nome que nós oramos. Amém. Muito bem. Quais os motivos de alegria para Paulo? E ele começa essa epístola, como todas as outras, se identificando, e ele vai dizer quem são os autores dessa epístola. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A gente sabe que Timóteo, companheiro de Paulo, está nesse momento com ele. Eu acredito que ele foi de Éfeso até Roma estar com Paulo. Talvez é ele que esteja... talvez até redigindo, Paulo esteja, a gente não sabe, ditando a carta, mas a gente sabe que os dois estão juntos e eles se apresentam como servos de Cristo Jesus. Simplesmente, servos de Cristo Jesus. E aí a gente já começa a tentar entender um pouco a mente, o coração desse servo de Deus. E o que faz ele ter alegria? Não era os títulos e o currículo dele de tantas viagens missionárias e tudo, não. Já começa se colocando como servo de Cristo Jesus. E a palavra servo aqui, literalmente, quer dizer escravo de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo, não das correntes da qual ele estava ali sofrendo, mas no sentido de ser totalmente dependente do seu mestre, né? A palavra no sentido de ressaltar que ele depende totalmente do seu mestre. E eles estão alegres por serem escravos do seu mestre, sem vontade própria, sem pretensão própria, tanto Paulo como seu fiel companheiro Timóteo. Eles se colocavam totalmente sobre o senhorio de Cristo, se dizendo servos, no sentido de escravos, com total exclusividade desse mestre. Interessante a lição para Timóteo, né? Ele aprendeu com Paulo, quando ele estava lá no livro de Atos, ver esse desprendimento das coisas, das circunstâncias, né, das notícias do jornal, ou do que ia acontecer com o processo dele, que estava sendo analisado e tinha sido subido à Corte Suprema, a César, totalmente irrelevante. Ele estava agnóstico a tudo isso. A alegria dele dependia do seu mestre. Lá em Atos diz que, porém, em nada, Paulo dizendo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Timóteo está aprendendo com Paulo. O quê? Desprendimento total. Em nada considero a minha vida preciosa, contanto que complete o meu objetivo maior, que é servir ao meu mestre. Sem vontade própria, total obediência ao mestre, sua alegria dependia unicamente do seu mestre. Em estar no lugar que seu mestre queria, no momento em que seu mestre queria, fazendo exatamente aquilo que seu mestre lhe havia pedido. Isso dava alegria a Paulo. E isso era uma constante na vida dele. É dessa forma que ele começa outras epístolas também, a epístola aos Romanos, a epístola, a carta a Tito. Ele se coloca como simplesmente servo de Cristo Jesus. Ele poderia se gabar dizendo que havia visto Jesus no caminho de Damasco. Nem todos haviam tido esse privilégio. Ele poderia, no fundo, escrever, começando a carta, sou Paulo, o grande apóstolo, cidadão romano. Ele poderia ter usado esse título, era importante na época esse título. Ou ainda poderia ter dito, olha, eu sou da tribo de Benjamim. Ele vai falar isso mais tarde, lá em Filipenses 3. Mas ele poderia ter iniciado dando esse cartão de visita. Ou ele ainda poderia ter dito, olha, eu sou aquele que foi lá na prisão por vocês no início, vocês lembram? O que sofreu o terremoto, e ele lá junto com Silas na prisão. Eu sou o fundador, estou escrevendo para vocês, eis aqui o fundador escrevendo para vocês. Não, simplesmente servos de Cristo Jesus. É interessante, né? A gente escuta às vezes aquele ditado, né? Quem mais tem, menos mostra. E quem menos tem, mais quer mostrar, né? Interessante. Paulo, que poderia se gabar de tantos, né, das suas obras, das suas viagens, de tantas igrejas, ele poderia se gabar de tudo isso. Ele simplesmente se coloca como servo de Cristo Jesus. Que exemplo para aquela jovem igreja em Filipos. Que exemplo para nós. E quando nós olhamos na história da igreja primitiva, é interessante ver que em tão pouco tempo, alguns poucos séculos mais tarde, nós já vemos na história, já no século IV, no século V, como isso mudou, né? Como que ficou importante as hierarquias humanas, aquelas catedrais imensas, aquelas riquezas em horas, em joias, coroas, ouro, em ouro e tudo mais, os títulos, o clericalismo idólatra, corrupto, imoral, que impactou tanto a história da igreja, E isso foi durante séculos, até inclusive o momento que Deus falou: olha, precisa haver a reforma, quase 1000 anos depois, então, 1500 anos depois dessa igreja primitiva, que houve então a reforma para tentar se separar um pouco daquela idolatria, daquela corrupção que existia. Mas o início da igreja primitiva eram feitas de pessoas simples, que não se gabavam de títulos, simplesmente servos de Cristo Jesus. Dá para começar a imaginar então como que Paulo vê o mundo? Ele vê de outra forma, e por isso que ele encontra alegria apesar das circunstâncias. Ele escreve, ele vai mais adiante, e ele diz então para quem que ele está escrevendo? Aos destinatários, a todos os santos em Cristo Jesus, em Filipos. A todos os santos, aqueles que foram separados por Deus, colocados à parte, chamados para fora do mundo, redimidos, convertidos em Cristo Jesus. Infelizmente, a tradição dos homens, a tradição da Igreja Católica, nos faz pensar que quando a gente fala em santo, nós estamos falando daqueles que foram canonizados pelo Papa, né? Como se fosse um processo, né, de qualificação, um título. Não, de fórmula nenhuma, de forma alguma. Nós não encontramos nenhum argumento na Bíblia que sustente a ideia da canonização de homens e mulheres. Pelo contrário, Paulo escreve aqui a todos os santos em Cristo Jesus, que se encontram na graça, que eram pecadores, mas que foram redimidos, que foram chamados fora do mundo, que entregaram-se totalmente a Cristo, e por isso que podem ser chamados de filhos de Deus, fazem parte da família de Deus, foram separados por Deus. Esses são o que Paulo diz, santos, os destinatários dessa carta, aqueles que faziam parte daquela igreja, daquela jovem igreja, em Filipos. Ele escreve a todos eles. E a palavra de Deus nos diz, lá em Evangelho de João, um versículo conhecido, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esses são os santos, aos que são separados, que são considerados filhos de Deus, os que receberam e creram no seu nome. O texto diz, a todos esses em Cristo Jesus, essa comunhão que havia entre Paulo, esses irmãos, em Cristo Jesus. Se ele falasse só os santos, mas se não fosse em Cristo Jesus, não teria um ponto comum, um denominador comum. Era em Cristo Jesus, justamente, e isso faz toda a diferença. Dá esse sentido de propriedade exclusiva de Deus, que pertence em Cristo Jesus. Uma outra tradução diz ainda, para o povo de Deus em comunhão, unido em Cristo. Então Paulo está escrevendo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, para o povo de Deus em comunhão, está unido em Cristo. Essa identidade, esse denominador comum, unidos em Cristo. Pensem, os irmãos, um momento comigo. Um muçulmano não pode falar isso. Um budista, ele não se refere a Buda dessa forma. Um hinduísta, ele não pode se referir, tem tantos deuses, milhares de deuses. Não tem esse relacionamento pessoal, essa noção de pertencer, de estar em comunhão em Cristo Jesus. Isso era motivo de alegria para Paulo. Saber que ele tinha irmãos e irmãs em Cristo, em comunhão, que pertenciam como escravos, como servos de Cristo, e compartilhavam essa mesma noção de Senhor, de pertencer como propriedade exclusiva, como nos diz lá em Hebreus, de pertencer a Deus. Ele tinha alegria em saber que existiam outros santos, outros irmãos que talvez estavam passando por condições também difíceis, ou até piores do que ele, mas que eles eram santos em Cristo Jesus, separados para servir a Deus, unidos na mesma fé. Isso traz alegria para nós? Isso é motivo de alegria para Paulo. Não faz muito tempo eu tive a oportunidade de visitar a igreja de um pastor que tem vários livros, chama John MacArthur, e ele tem uma igreja muito grande, tem mais ou menos acho que 5 mil membros, e eu não estou falando dessas igrejas que, né, fazem essas mensagens, prosperidade, milagres aqui e ali. Falando de uma igreja séria, focada na Bíblia. Olha, que alegria saber que outros irmãos, em outra cultura, em outras circunstâncias, têm o mesmo desejo de estudar a palavra de Deus, de se reunirem, de estarem unidos, estudando a palavra de Deus, compartilhando, vivendo a experiência da igreja. É impressionante uma sala com 4, 5 mil pessoas com desejo de aprender a palavra de Deus. Pessoas que vivem circunstâncias talvez tão difíceis como a nossa. Essa igreja fica num bairro em Los Angeles que tem muita promiscuidade, muita violência também, talvez menos do que esses últimos dias em São Paulo, né? Mas também tem muita dificuldade. E pessoas que acordam de manhã, ou se dormem, tem culto de manhã, tem à noite, acordam, que nem aqui, pegam o carro, vão para a igreja, se reúnem, têm alegria em estar em comunhão com irmãos em Cristo Jesus. Isso era motivo, isso traz alegria. E era motivo para Paulo saber que naquela igreja, em Filipos, haviam irmãos unidos, firmes, através dos anos, iam passando e eles iam se fortalecendo, crescendo espiritualmente. Será que nós temos essa mesma alegria de ver irmãos e irmãs no domingo? De nos reunirmos, de vermos irmãos e irmãs crescendo espiritualmente, aprendendo da palavra? Será que nós temos a alegria de estar em comunhão com os irmãos? Como o salmista diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos? Será que isso é motivo de alegria para nós? Era motivo de alegria para Paulo, e isso fazia com que ele pudesse transbordar de alegria acima das circunstâncias. Apenas a lembrança daquela igreja, as notícias de saber que, mesmo 8, 10 anos depois daquela primeira visita dele lá em Filipos, esses irmãos estavam firmes. Olha só, ele escreve no texto, ainda diz, a todos os santos, ele está escrevendo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aquela jovem igreja já havia constituído bispos e diáconos. Paulo se alegra porque eles haviam seguido a sua recomendação. Lá em Atos ele diz aos líderes da igreja em Éfeso que eles deviam constituir presbíteros, né, bispos ou presbíteros. E com certeza ele deve ter dado a mesma recomendação à igreja de Filipos. E eles seguiram essa recomendação. E instituíram bispos e diáconos. E eu tenho certeza que isso não foi apenas para preencher cargos ou para agradar a Paulo. Com certeza foram baseados nos critérios que Paulo mesmo havia ensinado da parte da palavra de Deus. Criado bispos e diáconos. E alguém aqui vai falar, puxa, mas não faz 5 minutos, você acabou de falar que depois, com os anos, a igreja se deteriorou com hierarquia e tantas coisas e foi cada vez pior. Sim, é verdade, porque as pessoas acabaram criando tantas coisas. Mas a liderança na igreja é uma instituição dada por Deus. E na simplicidade, ela deve existir. Não para se fazer catedrais e construir coisas, não para isso. Mas quais são os critérios para essa hierarquia? Por que que devem existir esses cargos? É isso que a gente vai tentar ver. Porque se a gente entende isso, a gente entende o motivo da alegria de Paulo. Não era apenas para, desculpa a palavra, encher linguiça, né? Como apenas para preencher o cargo. Ah, precisa ter alguém aí para passar a coleta. Não. Vamos ver o que significa bispos e diáconos. Bispo, a palavra, no Novo Testamento aparece várias vezes. E também a palavra é um sinônimo, que é presbítero, né? Tanto as duas palavras têm o mesmo significado. Tanto episcopov, que é em grego bispo, como presbirotov, que é presbítero. E o que significa isso? Aquela palavra, aquela pessoa que vai pastorear o rebanho, que vai zelar, que vai cuidar, que está apto para ensinar o rebanho, que vai exortar o rebanho, que vai corrigir o rebanho. A função do presbítero. E diácono, outra palavra que aparece também em vários lugares no Novo Testamento, sempre no sentido de servo, aquele que executa ordens com zelo, que ministra o que é pedido, como que um garçom, né, que serve à mesa, sempre onde há necessidades práticas, sempre disponível, sempre pronto para servir. E as qualificações, e eu peço para os irmãos, então, abrirem suas Bíblias lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, a gente vai ver algumas qualificações para os irmãos entenderem o nível de exigência e aí sim entender que isso trazia alegria para Paulo. Em Atos 6, já diz que são homens de boas reputações, de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Esses deviam ser chamados para diáconos. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, leiam comigo, versículo 8 a 13, diz assim, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres dos diáconos, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Que motivo de alegria para Paulo só saber que daquele pequeno grupo de Filipos, daquela jovem igreja, poucos anos mais tarde, daquele pequeno grupo que havia começado com uma reunião de oração, à margem, lembra daquelas mulheres, à margem do rio, lá em Filipos, do rio Gangas em Filipos, daquela pequena comunhão, hoje tem uma igreja com diáconos, homens e mulheres desse calibre, com essas qualificações. Irmãos e irmãs identificados em Cristo Jesus, que serviam. E eu tenho certeza que esses cargos, como eu disse antes, não haviam sido preenchidos só porque precisa de alguém, então põe alguém aí. Não, com certeza os critérios de Paulo, que nós acabamos de ler, foram respeitados. E era justamente isso que deixava Paulo contente. Saber que existiam vidas que haviam sido transformadas, que eram homens respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos, consciência limpa, irrepreensíveis, não eram maldizentes, não eram, eram temperantes, fiéis em tudo, governavam bem suas famílias. Era justamente isso que deixava Paulo contente. Outro motivo é que não existiam apenas diáconos, existiam presbíteros também. E aí, se nós olharmos ainda nesse mesmo capítulo de Timóteo, olhem comigo os critérios para presbíteros. Vamos olhar mais de perto. É necessário, diz no versículo 2 do capítulo 3, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E é importante a gente entender isso, não significa aqui que a pessoa seja perfeita. Nós somos todos imperfeitos. Não significa que a pessoa nunca erre, não é isso. Sempre erramos. O que significa é que ela é irrepreensível no sentido que ela não tem nada na sua vida que seja censurável ou que seja escondido, algo que não o qualifique para aquele posto. O texto diz também que é necessário que o bispo seja esposo de uma só mulher, no sentido moral, na sua conduta, que seu foco e sua dedicação seja unicamente a sua mulher, que ele não seja adúltero. E eu fico pensando, por que isso? De outra forma, como que ele poderia representar a igreja? Como ele poderia dar um conselho a um jovem casal ou uma família que passa por dificuldade se ele não tem esse critério? É necessário que o presbítero seja temperante, diz também no versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo, no sentido que não perde o controle de si mesmo, não se perde com o vinho também. É necessário que ele seja sóbrio, também no sentido daquele que ele não se deixa levar por impulsos, que ele seja discreto, prudente, sensível, que ele tenha disciplina e que ele saiba estabelecer prioridades. Tudo isso é o significado da palavra sóbrio no original. É necessário também que ele seja modesto, que é justamente o contrário de caos, o contrário de confusão. Então, no sentido do seu comportamento, é necessário que ele não se ufane, que ele seja respeitado, que ele possa dar o exemplo, liderar pelo exemplo. Então ele está qualificado para aquela posição. É necessário que ele seja hospitaleiro, no sentido aqui que ele ame ao próximo e não apenas aos seus, da sua própria família, que ele ame ao estrangeiro e não apenas o seu pequeno clã, né, o seu pequeno grupo. É necessário, aqui é o que diferencia o diácono de presbítero, é necessário que o presbítero, ao contrário, que diferencie o presbítero do diácono, é necessário que o presbítero seja apto para ensinar. Literalmente a palavra aqui no original é didática. que tenha aptidão para ensinar a palavra de Deus. É necessário também que ele não seja dado ao vinho, que ele não seja dependente do vinho ou de qualquer outra álcool ou dependência. É necessário, portanto, que o bispo não seja violento, porém cordado. Literalmente, que ele não queira resolver as coisas no braço, né? Mas que ele seja judicioso, misericordioso, amável, criterioso. É necessário que o bispo seja inimigo de contendas, seja pacífico, mas que também não se creia invencível. Estou dando o significado dessas palavras aqui, né? É necessário que ele não seja avarento, no sentido de que ele seja desinteressado pelo dinheiro, que ele não dê mais importância do que se deve, que ele não seja apegado ao dinheiro, que não ame e que faça do dinheiro algo mais importante do que o seu Deus. E diz também que ele deve ser capaz de governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. Aqui é no sentido da sua vida familiar. É necessário que ele seja respeitável, não apenas no sentido da sua casa, da sua família como propriedade, mas também na sua família. E que inclua esse zelo, esse cuidado da família, inclusive pelos mais velhos. Isso é uma prática que hoje em dia, né, caiu fora, já saiu da moda, né? Cuidar dos mais velhos. A importância que isso tem. E diz também, ainda no versículo 6 do mesmo capítulo, que ele não seja neófito, para não suceder que se ensorbeça e incorra na condenação do diabo. Aqui no sentido que ele não seja novo convertido, sem maturidade cristã, e que corra o risco de literalmente, a palavra aqui quer dizer se encher de fumaça, né? Ou seja, que ele se sinta nas nuvens, a sua cabeça cheia de fumaça, eu acho, né? Como o rei do universo, quando, literalmente, como dizemos, quando o cargo sobe na cabeça. E é, infelizmente, quando o diabo utiliza isso a seu favor, muito bem. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bons testemunhos dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, que ele seja reconhecido pelo seu caráter, pelas essas características, esses critérios que Paulo nos dá, escrevendo a Timóteo. E não apenas aos domingos na igreja, mas que ele seja reconhecido por todos, inclusive aqueles que o cercam, né, no trabalho, pelos seus vizinhos, que ele possa viver, como diz também Paulo aos Efésios, de modo digno da vocação a que fossem chamados. Ou seja, que eles tenham uma vida que não seja uma vergonha para Cristo, né? Que não se envolva em escândalos, para que seja justamente no opróbrio e no laço do diabo. Tais são os critérios para diáconos e presbíteros. E isso justamente que trazia alegria para Paulo. Tamanha exigência, que não é fácil, e saber que naquela jovem igreja em Filipos, homens e também entre os diáconos, mulheres também haviam se convertido, haviam sido redimidos, transformados e hoje estavam servindo a Deus nesse ministério. Homens que eram desse calibre. Talvez alguns eram ex-prisioneiros que acompanharam Paulo lá na prisão e se converteram. Talvez tinham um passado negro, terrível, mas foram transformados e talvez hoje eram líderes nessa igreja por terem suas vidas nesse nível, nesse calibre, nesse nível de exigência que Paulo está pedindo. É provável que outros que eram jovens, quando Paulo passou lá em Filipos, eram jovens adolescentes, talvez estavam na rua sendo chamados para a delinquência, que eram atirados ali pelo vício ou com alguma outra coisa. E aí, 10, 15 anos mais tarde, agora eram homens formados, com suas famílias, servindo a Deus, transformados. Nesses critérios que Paulo descreve, eram homens de caráter respeitado, digno dos postos que ocupavam nas suas igrejas. Imaginem a alegria de Paulo em saber disso. Deus tinha sido fiel, todo o seu trabalho, todas as suas viagens, todo aquele esforço, as pregações que ele tinha feito, tudo aquilo tinha tido um fruto, tinha tido recompensa. Aquela igreja estava crescendo, tinham pilares fortes, havia liderança, haviam irmãos separados, santos em Jesus Cristo. Eu fico imaginando Paulo recebendo notícias de como estava, fulano, e essa igreja, lembra daquele menino, olha, que ia lá no acampamento, que jogava futebol, puxa, agora ele é missionário, lá na Amazônia. Lembra daquele outro que frequentava aqui a classe de inglês, ou que vinha no projeto Go, puxa, agora ele está trabalhando e é servo de Deus em tal lugar. Olha, aquele é diácono naquele posto, ele faz com tudo o zelo, toda vez que pede para ele um serviço, ele faz com o coração. Olha esse aqui que agora é pastor, que antes era lá, andava de calça curta no acampamento. Olha aquele que cresceu e que está servindo a Deus no seu trabalho, dando testemunho. Imaginem a alegria de Paulo. Isso me fez lembrar meu sogro, depois que voltou para a Suíça, ele recebia muitas cartas. E toda vez que a gente chegava lá, ele já chegava e já dizia, olha, recebi carta de fulano. Olha, ciclano está, olha, eles estão andando, são fiéis na igreja. Olha, fulano tal e tal, continua, esse está servindo, esse daqui vai para o campo missionário. Olha esse daqui, está servindo, está ajudando. Era motivo de alegria. A gente percebia a alegria de saber, ele recebia notícias. Imagina a alegria de Paulo recebendo notícias e preparando essa carta. Isso dá para entender em que estado Paulo estava para escrever essa carta. E eu fico pensando, né? Eu sou pai, eu fico aqui pensando aos pais que estão aqui no meio, avós. Imagina, vamos tentar fazer um exercício aqui de imaginar se daqui a alguns anos a gente recebesse notícia dos nossos filhos, dos nossos netos, e saber que eles se tornaram homens e mulheres de Deus desse calibre, firmes, que estão servindo a Deus. Se a gente fica pensando, fala, puxa, aqueles meninos que estavam lá no retiro, na praia, se tornaram homens de Deus. Aquelas meninas, olha, se entregaram, são servas úteis na mão de Deus, flexíveis, totalmente prontas para servir a Deus. Dá para imaginar a alegria como pai, como mãe, mas como conselheiro no acampamento, como professor de escola dominical, como pastor, como liderança na igreja. Dá para a gente imaginar um pouquinho só do que Paulo estava sentindo? Dá para entender quais são os motivos de alegria de Paulo? E sabe, irmãos, não foi sempre assim, não. Paulo também teve momentos difíceis. E não é todas as suas cartas que ele começa, como nós vimos aqui no versículo 2 e 3, quando ele dá graças a Deus por isso, por tudo que ele recorda de alegria dessa igreja. Aos Gálatas, a igreja lá na Galácia, ele já começa logo no sexto versículo do primeiro capítulo dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, do mesmo modo que a gente pode imaginar os nossos filhos, os nossos jovens, daqui a alguns anos, como homens e mulheres desse calibre que Paulo descreve aos filipenses, a gente tem que lembrar também de orar por eles, porque muito facilmente, como aconteceu na igreja lá na Galácia, eles começaram a passar para outro evangelho. E quantos já passaram por esses bancos, frequentaram durante anos a nossa igreja, mas hoje estão longe de Deus? Felizmente, no caso da igreja de Filipos, Paulo se alegra sobremaneira e ele dá glória a Deus por isso. Voltem comigo lá em 1 Filipenses, ainda ele diz: graças e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, a Deus, por tudo que recordo de vós. Paulo reafirma o amor e carinho que ele tinha por essas almas. Ele guarda esse carinho, essa lembrança do tempo que eles estiveram juntos, em comunhão, nas reuniões de oração, nas pregações, nos estudos bíblicos, nos momentos de comunhão, no cafezinho, talvez, não sei se eles tinham o cafezinho lá na igreja em Filipos, nas visitas que eles iam fazer durante a semana. Paulo devia bater na porta: olha, quarta-feira eu vou visitar vocês, você me prepara um café lá? E ele talvez ia visitar essas pessoas. Ele guarda essas lembranças e ele é agradecido pelo apoio que ele recebeu dos irmãos de Roma. Por tudo, ele está dando glória a Deus. Pelo progresso espiritual desses filipenses, ele dá graças a Deus em primeiro lugar, porque ele reconhece que isso não é resultado de uma técnica de evangelização, ou de um método de estudo bíblico, ou de uma obra de mão humana, de um pastor, ou de um presbítero, ou mesmo dele, Paulo, o grande apóstolo. Não, isso é obra de Deus. Foram vidas imperfeitas, como eu disse, talvez alguns eram ex-presidiários, mulheres de negócio, a outra a jovem que tinha se libertado de um espírito maligno, pessoas simples, normais, transformadas, e que hoje davam alegria a Paulo, porque haviam crescido espiritualmente. As alegrias de Paulo não terminam aí. Deus permitindo, na próxima vez, a gente vai ver mais motivos ainda pelos quais Paulo se alegra. Mas fiquemos com esse pensamento. Tentemos imaginar Paulo tendo essas lembranças desses jovens, desses homens e mulheres lá em Filipos. Imaginem Paulo pensando e lembrando dele, tendo notícias da vida de cada um e escrevendo essa carta. Será que a gente também fica contente em ver o crescimento espiritual de irmãos? Baixem suas cabeças, que a gente também possa tentar imaginar. Vamos fazer uma viagem aqui para o futuro, imaginar daqui a alguns anos os nossos jovens, os nossos adultos também possam ser desse nível, desse calibre, qualificados, servos de Deus, dignos de serem usados por Deus. Que a gente pense, ou será que a gente fique surpreso? Será que a gente vai ficar surpreso com a estagnação de alguns? Ou pior, aqueles que talvez partiram para outro evangelho, como aconteceu com alguns lá na igreja na Galácia? O que será que Paulo falaria da nossa igreja, do nosso crescimento qualitativo, mas do nosso crescimento quantitativo também? Será que Paulo estaria também com a mesma alegria de ver o crescimento na nossa igreja daqui a alguns anos? Será que ele encontraria homens e mulheres desse calibre, qualificados para as funções na igreja? Sejamos gratos a Deus pela sua fidelidade, por cada alma, por cada vida na nossa igreja, que Ele possa continuar sustentando homens e mulheres para que possam manter esse nível e que dia após dia nós possamos ter mais e mais homens e mulheres andando no caminho, se estimulando uns aos outros para o avanço do reino. Que Deus sustente individualmente a nós, como também a sua igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças de saber que tu és o mesmo Deus da igreja em Filipos. Tu és o mesmo Deus que teu servo anunciou. A tua palavra é a mesma, o teu critério é o mesmo, o teu amor continua igual, a tua misericórdia tão grande como sempre. Senhor, nós te louvamos porque tu não queres abaixar o nível, tu não queres, Senhor, apenas preencher cargos, tu não queres apenas que pessoas frequentem a igreja para esquentar bancos. Senhor, tu queres que vidas sejam transformadas, que vidas sejam revigoradas, regeneradas e que sejam totalmente entregues a ti como servos e que sejam vidas maleáveis nas tuas mãos, Senhor, que possam crescer em maturidade espiritual em tantas dimensões para que possam estar sendo úteis no teu serviço, sejam em cargos na igreja, sejam em atividades, estejam disponíveis a te servir, Senhor. Obrigado pelos motivos de alegria que Paulo encontra nas notícias que vinham de Filipos. Obrigado por essa jovem igreja, tão jovem, em tão pouco tempo, tão bem fundada e sustentada mesmo, Senhor, com coisas bem, alicerces bem apegados à tua palavra. Obrigado porque hoje também, Senhor, sabemos que temos irmãos em Cristo, separados do mundo, apegados à tua palavra, que encaram dificuldades também, com certeza, mas que são sustentados por ti. E obrigado, Senhor, porque tu continuas chamando homens e mulheres para fora do mundo, para chegarem e serem considerados teus filhos. Senhor, usa-nos como igreja, como indivíduos, Senhor, que possamos estar sendo realmente teus servos, úteis nas tuas mãos, Senhor. Nós te clamamos para que a tua obra seja feita nesse local. Fica com os nossos jovens, Senhor. No retorno deles hoje da praia, fica com cada um deles, Senhor. São vidas preciosas. Faça com que seja uma geração útil nas tuas mãos, Senhor. Nós te clamamos por isso. Que sejam homens e mulheres desse calibre, Senhor. Que sejam motivos de alegria para os seus pais, para os seus líderes, para os seus líderes espirituais. Que sejam motivos de louvor e de glória para o teu nome, Senhor. Que isso seja uma realidade no no nosso meio. Nós clamamos por isso. Em teu santo nome. Amém.